conselhos contra a idolatria, capítulo 10. Irmãos, eu quero que vocês se lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar vermelho. Eles não foram batizados na nuvem e no mar, como os seguidores de Moisés. Todos comeram a mesma comida espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Porém, a maioria deles não agradou a Deus, e por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto.
Espera. A ossa que deu água para os judeus no deserto era Cristo?
É o que ele está falando.
Que é isso? Paulo ficou maluco, é?
É, nunca tinha visto isso aqui na Bíblia. Primeira vez.
O que você acha, Fia?
Ele é de novo, já. Por favor.
Irmãos, eu quero que vocês se lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar vermelho. Eles foram batizados na nuvem e no mar, como seguidores de Moisés. Todos comeram a mesma comida espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo.
Isso.
É, o que está dizendo aqui é que eles beberam da rocha espiritual que ia com eles.
Que ela era uma ossa que zoava água para eles no deserto. E ele está dizendo que essa ossa era Cristo.
Tudo isso tem segurado, né? Rocha, deserto.
Não, não, não. Ah? Os judeus foram para o deserto, os judeus de. Passaram 40 anos no deserto, vivendo às custas do maná, o alimento que nascia no sol, e bebendo água de uma ossa, que a ossa minava a água.
Moisés bateu nessa rocha porque ela minasse a água.
Isso.
E foi justamente nesse momento que ele, por isso, diz a Bíblia, né? Que por isso ele não entrou na terra prometida, pela forma com a qual ele bateu na rocha.
Então, o que quer dizer que essa ossa era Cristo? Nós está dizendo desde o início, todo lugar da Bíblia onde você lê Deus falou, não leia Deus, porque Deus não falou nada. Este planeta tem um governador, chama-se Cristo, e é dele essas ações para a vida no planeta, comandado por Deus, mas é dele, não de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Cristo, Zaela, Cristo, antes de haver a encarnação de Jesus Cristo. Cristo, Zaela, o governante do planeta, antes de haver a encarnação de Jesus Cristo.
Se eu não me engano, pelo menos no que eu estou lendo aqui, é a primeira vez que Paulo usa a palavra Cristo isolada, de Jesus.
Isso. Ele usa sempre Cristo Jesus. Pode continuar. Ficou caro isso? Ficou caro, filho?
Peraí um pouquinho, posso acrescentar uma coisa aqui, não sei se vou mudar o que o senhor falou, mas aqui parece também que ele está colocando a rocha que acompanhou eles no deserto como se fosse o Moisés.
Não, 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 não. Ele diz, aqueles que acompanharam o Moisés comiam da comida espiritual e bebiam da água do espiritual. A água fornecida pelo Espírito, e não a água da terra.
Sim.
O alimento fornecido pelo Espírito e não o alimento da terra. É que na passagem do Moisés, quando eles se embeiam no deserto, tem uma hora que não tem o que comer e o que beber, estão no meio do deserto. Então, de noite, de manhã, na madrugada assim, aparece a comida no chão, é o maná. E aí a comida tinha, mas não tinha água. Aí o Moisés bate com um bastão numa pedra e essa pedra começa a zorrar a água. É um pedregulhão, né, grandão. E eles levavam essa pedra para onde iam no deserto.
Saía água.
E ficou saindo água direto.
Tá, e agora aplicando isso aí na Bíblia, o que quer dizer?
Isso quer dizer isso mesmo.
Isso
aconteceu. Mas agora Paulo nos diz que aquela água era o quisto. Ou seja, era a ação do quisto.
Ah, era a ação. É isso aí que eu entendi.
Era a ação de quisto. Antes de haver os Jesus Cristo.
Tá.
E que todos ali estavam sob essa ação, mas que nem todos eles agradaram a Deus.
Isso.
Que é a parte final aqui que ele fala que os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto. Aqueles que não agradaram a Deus, ou seja, morreram.
Na verdade, nenhum entrou, né? É. Nenhum dos que saiu entrou na terra prometida. Só os filhos.
Só o Josué.
Só os filhos.
Josué.
Isso.
Tudo isso aconteceu como exemplo para nós, para não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram.
Isso. O povo judeu saiu do Egito para a terra prometida, como glória de Deus. Só que no meio do caminho, eles começaram a querer a terra para si. Eles começaram a se sentir mais importante do que o Deus. Eles não quiseram a terra para a glória de Deus, mas quiseram a terra para a glória de si mesmo. Como até hoje, eles querem para a glória do Estado de Israel e não para a glória de Deus. Então veja, Paulo está nos falando daquele que vive e trabalha e possui as coisas para a sua própria glória. Isso, para sua auto-elevação, para sua auto-fama, para o seu auto-elogio.
Ou seja, toda a humanidade.
Isso. Vocês têm que exceder as coisas e buscar as coisas para a glória de Deus. Para glorificar a Deus e não para se glorificar. Vou dar um exemplo muito comum. Vocês fazem um bolo para mostrar o quanto você é boa cozinheira e não fazer um bolo para glorificar a Deus.
Como é fazer um bolo para glorificar a Deus?
Cheio de intenção de receber elogio, cheio de intenção de que os outros gostem, cheio de intenção de nada. Simplesmente eu vou fazer um bolo. Ficou caro isso? A moça do Niterói entendeu?
É complicado.
É, mas é isso que é viver, viu? É, você precisa viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória.
É,
ele está continuando aqui falando do texto sagrado. Como dizem as escrituras sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para dançar. Não devemos cometer imoralidade como alguns deles fizeram. E por que eles fizeram isso? 23 mil pessoas caíram mortas num só dia.
Isso.
Não devemos pôr à prova a paciência do Senhor como alguns deles fizeram. E por isso foram mortos pelas cobras.
Não devemos pôr à prova a paciência do Senhor. O que quer dizer isso, hein? Achar que Deus sempre estará pronto para nos dar um perdão incondicional. É impossível. Deus não pode dar perdão incondicional. Sabe por quê? Porque senão ele seria injusto. Ele lhe perdoaria aqui, mas quem você feriu, que é o resto da humanidade, cobraria de Deus essa injustiça. Então Deus pode perdoar sim, mas você precisa merecer o perdão. Essa é a diferença entre um ensinamento e o outro. Deus é perdoa todos os seus filhos, mas ele precisa que você dê motivos para que ele perdoe você. Não adianta você querer simplesmente ser perdoado. Não dá certo.
Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles e foram destruídos pelo anjo da morte.
Isso, se queixar. Se queixar do quê?
A gente só queixa daquilo que está ruim para nós, que a gente acha que é ruim para nós. Né?
Se queixar da vida. Mas de tudo é a vida. Você não deve se queixar da sua vida. Por que não deve, pequenininho?
Porque era um merecimento que eu tenho.
Não. Por que não deve se queixar da vida?
Porque a gente vive
exatamente o
que a gente precisa naquele momento, da nossa evolução, lá.
É, mas lá atrás nós escrevemos um escrito assim, ó. Cada segundo da sua vida é projetado por Deus com extremo amor para que seja útil para a sua evolução. Se você se queixa... ouviu o que eu disse? Cada segundo da sua vida foi projetado por Deus com todo amor para sua evolução. E quando você se queixa da sua vida, você está se queixando do amor de Deus por você. Então, lamúlias não devem fazer parte da vida do filho de Deus.